Podcast Unesp.
A China iniciou setembro de maneira bem movimentada, primeiramente com a cúpula da OCS, Organização de Cooperação de Xangai, que ocorreu na segunda-feira, 1º de setembro, na cidade de Tianjin, e reuniu os líderes chineses, da Rússia e Índia, além de representantes de mais de 20 países. Já na quarta-feira, 3 de setembro, foi realizado o maior desfile militar de sua história, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, marcando os 80 anos da derrota do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial e expondo o crescente poder bélico e influência geopolítica dos chineses. A OCS, com sede em Pequim, foi fundada pela China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Uzbequistão, há mais de 2 décadas como um bloco de segurança regional, com o intuito de fortalecer e garantir a segurança da região do globo que encobre Ásia, Ásia Central e Eurásia. A Índia uniu-se ao bloco em 2017. Na cúpula em Tianjin, o presidente chinês Xi Jinping apresentou sua visão para uma nova ordem econômica e de segurança, que prioriza o sul global. Prometeu se opor ao hegemonismo, à mentalidade da Guerra Fria e às práticas de intimidação, criticando de forma velada os Estados Unidos e as políticas tarifárias do presidente Donald Trump, defendendo o multilateralismo, as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio. Além disso, o líder chinês prometeu 2 bilhões de yuans, equivalente a 280 milhões de dólares, em subsídios aos Estados-membros da OCS este ano e propôs a criação de um banco de desenvolvimento da OCS, se aproximando da antiga aspiração do bloco de desenvolver um sistema de pagamento alternativo que contorne o dólar americano e o poder das sanções do país. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cujo país estreitou laços econômicos e de segurança com a China em meio às consequências da guerra na Ucrânia, disse que a OCS revive o multilateralismo genuíno, com moedas nacionais cada vez mais usadas em acordos mútuos. Ao passo que, em seu discurso, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, defendeu o multilateralismo e uma ordem mundial inclusiva. Modi também afirmou estar comprometido em fortalecer os laços com a China, após a reunião com Xi Jinping no dia 31. Na qual os dois líderes discutiram formas de melhorar os laços comerciais em meio à incerteza tarifária global, apesar do conflito de fronteiras. Da mesma forma, após um encontro bilateral, Putin e Modi anunciaram que vão ampliar os laços comerciais, em mais um desafio a Donald Trump, que havia dobrado as tarifas sobre as importações da Índia para 50%, como punição por comprar petróleo da Rússia. O encontro entre os líderes das três potências fora do Ocidente foi bastante amistosa e, de acordo com especialistas, pretende transmitir um vínculo estreito entre eles como líderes de uma ordem mundial alternativa que desafia os Estados Unidos. A situação evidenciou como as políticas de Donald Trump estão fortalecendo alianças para superar a dependência e a influência do país, tornando-se uma possível ameaça à sua hegemonia e dominância do dólar americano. Já durante o desfile militar, o presidente chinês Xi Jinping chegou ao evento acompanhado de Putin e do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Xi falou sobre escolher entre a paz e a guerra e estar do lado certo da história ao discursar, afirmando também que a China não se curvará a confrontações. A cerimônia teve início com uma salva de 80 tiros de artilharia, representando as 8 décadas desde o término do conflito mundial, seguida pela execução do hino nacional da China. E durante o desfile, chamado de Dia da Vitória, o país exibiu sobrevoos aéreos, tropas marchando e a apresentação de equipamentos militares de última geração, como mísseis hipersônicos, drones, caças e tanques modernos e outros equipamentos militares. Antes do discurso principal, Xi percorreu toda a extensão das formações militares ao longo da Avenida Chang'an. Questionado na véspera se via o desfile como um desafio aos Estados Unidos, Trump negou e disse manter uma relação muito boa com Xi, afirmando que a China precisa muito mais dos Estados Unidos do que o contrário. Porém, essa e outras movimentações mostram que a China já se apresenta como importante liderança global alternativa. Marcos Cordeiro Pires, especialista em economia e política internacional do campus da Unesp em Marília e vice-coordenador do programa de pós-graduação em relações internacionais Santiago Dantas, faz inicialmente um panorama do encontro.
Eu creio que o nosso ouvinte ele deve perguntar o que é a Organização de Cooperação de Xangai. A Organização de Cooperação em Xangai foi criada em 2001, dentro de um contexto muito específico. Era quando estava ocorrendo uma grande insurgência sunita na Ásia Central. Tudo naquele transbordo, né, do que ocorreu com o ataque das Torres Gêmeas. Então, a organização ela vai reunir justamente os países que, de alguma forma, se sentiam ameaçados e que queriam organizar ações contra essa insurgência. Então, a gente estava ali acompanhando a guerra, o desdobramento da guerra na Chechênia, na Rússia, no Daguestão, a questão da insurgência em países de maioria muçulmana que pertenciam à antiga União Soviética. como Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Turcomenistão, e também a insurgência de origem muçulmana que ocorria no oeste da China, na província de Xinjiang. Então, você tem uma minoria uigur naquela região que também alguns segmentos mais radicalizados iniciaram, né, uma insurgência e atentados terroristas contra a China. Então, naquele contexto, esses países se reuniram para organizar estratégias de segurança regional no sentido de garantir estabilidade política naquela região que tinha esse problema específico. Na medida em que vai passando o tempo, a organização acaba incorporando outros parceiros, né? Outros parceiros que também, né, estão envolvidos nesse tipo de contexto, mas já observando não só a insurgência de origem sunita, mas buscando também a cooperação no sentido de criar paz e estabilidade numa região que tem muitos passivos históricos. Então, dois países que têm um grande passivo histórico, Índia e Paquistão, ambos foram incorporados na Organização de Xangai. Outros países entram como observador, né, e também passam a ingressar na instituição, por exemplo, como o Irã. E no momento em que esses diálogos anuais avançam, né, se garante, né, uma presença, uma estabilidade maior na região. E é interessante notar que, diferentemente da OTAN, que é uma aliança militar, né, que tem estrutura, equipamentos, comando unificado, a Organização de Cooperação de Xangai não tem esse tipo de arranjo. É um arranjo de diálogo e de entendimento. Então, não seria, por exemplo, a OTAN da Ásia, né? Então, esse é um ponto importante. Chama a atenção, né, na reunião da OCX a participação do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. E por que que isso é importante? Porque, como havia dito, né, há muitos passivos históricos, né, inclusive entre Índia e China, né, no que diz respeito à delimitação da fronteira no sul do Tibete. E em 2020 ocorreu um choque militar naqueles países. Eles têm um compromisso de não trocar tiros. Então, o conflito naquele momento, em 2020, ocorreu literalmente em pau e pedra, né?
Nossa,
Então, foi um combate homem a homem entre soldados indianos e soldados chineses, né? As informações sobre as baixas são poucas, mas se diz que morreram 20 soldados indianos e 4 soldados chineses, né? Então, a partir daí, né, teve um congelamento das relações entre China e Índia. A Índia passa a se integrar mais com os Estados Unidos, inclusive no diálogo quadrilateral que envolve Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália. E teve essa questão do afastamento entre os dois países dos BRICS. Nessa reunião da OCX, da Organização de Cooperação de Xangai, a gente tem uma novidade, que é a visita do Modi, a participação de diversos observadores regionais na reunião, e uma circunstância que ela ocorre depois que o Donald Trump impõe 50% de tarifas para a Índia, por conta da Índia comprar petróleo russo. Então, esse é um ponto importante, porque você pode fazer uma relação imediata, né? O Moody, que é de um partido de direita, de um partido nacionalista, mais próximo ideologicamente ao Donald Trump, se sentiu traído, né, pelas medidas do Donald Trump, né, e foi reforçar os laços com os países dos BRICS e principalmente com a Rússia. E quando eles vão à China, é mais ou menos como se dissessem que, olha, né, os Estados Unidos já não são aquele país excepcional e imprescindível, porque também nós temos outras opções. Então, nós não podemos, como um país grande, aceitar a chantagem como foi feita pelos Estados Unidos. Isso também vem no outro bojo, de que a China também ela é alvo de diversas sanções dos Estados Unidos, principalmente no segmento de alta tecnologia. Ou, por exemplo, a Rússia, que está no meio da guerra da Ucrânia, em que o Trump busca um acordo de paz, né, e que reforça os laços com seus parceiros dos BRICS, em que, por exemplo, o Vladimir Putin disse que a parceria entre China e Índia alcançou patamares, né, inimagináveis, ou avançou para patamares inimagináveis. Me foge o adjetivo, mas é algo assim. Então, nesse aspecto, né, essa reunião foi muito, muito importante, muito paradigmática, porque mostra aquilo que está relacionado com uma reorganização da ordem com a perspectiva a partir do chamado Sul Global. É um recado, por exemplo, a esse isolacionismo e protecionismo norte-americano. E também tem um outro recado, né, que foi a divulgação por parte do presidente chinês da Iniciativa Global de Governança. A Iniciativa Global de Governança, ela se junta a outras quatro iniciativas, que é a Iniciativa da Nova Rota da Seda, a Iniciativa de Civilização Global, a Iniciativa de Desenvolvimento Global e a Iniciativa de Segurança Global. Então, a gente tem mais uma, que é a Iniciativa de Governança. Todas essas iniciativas, elas têm por objetivo confrontar o unilateralismo americano e reafirmar aquilo que está na Carta da ONU. Porque até aqui nós tivemos um país líder, né, que buscou defender uma ordem internacional baseada em regras, né, respeito de soberania, na perspectiva americana, a defesa de direitos humanos, a imposição de democracia, a defesa do livre comércio, né, a defesa de um sistema monetário internacional liderado pelos americanos. Ocorre que essa ordem liderada pelos americanos está sendo questionada pelos próprios americanos, no momento em que eles utilizam o dólar como arma. Eles paralisam o funcionamento pleno da OMC, né, no momento em que eles utilizam de questões unilaterais, por exemplo, ameaça à Venezuela de intervenção militar, ameaça de anexação do Canadá, ameaça de retomada do Canal do Panamá, ameaça de incorporação da Groenlândia como um território americano. Então, nesse momento em que as regras estão sendo rasgadas, essa discussão sobre a governança global, baseada nos princípios da ONU, e que garanta a igualdade entre os países, que garante a democratização da ordem internacional, né, é um outro recado, é um outro contraponto em nível internacional para aquilo que os americanos estão fazendo hoje, que é, literalmente, rasgar a ordem que foi liderada pelos americanos a partir de 1945.
O especialista aponta como a nova alternativa global pode influenciar o Brasil.
Olha, né, o Brasil, né, é um país que ele tem que apostar sempre na diplomacia. É um país que tem que apostar sempre no diálogo. É um país que tem que apostar sempre nas organizações multilaterais. Porque o Brasil tem um problema. O Brasil não tem armas nucleares, o Brasil não tem um exército que possa garantir a sua soberania, o Brasil não tem como fazer projeção de poder, o Brasil não tem uma moeda de aceitação internacional. Então, o Brasil, na sua posição, na ordem internacional, ele sempre tem que estar do lado das políticas que reforcem o multilateralismo, que reforcem a ordem internacional baseada em guerra, baseada em regra, que reforcem a resolução pacífica de conflitos. Então, por exemplo, as questões de fronteira que foram resolvidas pelo Barão de Rio Branco foram feitas por intermediação e foram feitas pela mediação. A última guerra que o Brasil entrou no continente foi com o Paraguai em 1870. Então, a gente está distante, por exemplo, de ter uma postura beligerante internacionalmente. Então, quando se reafirma o respeito as leis internacionais, quando se reafirma a defesa do multilateralismo, quando se coloca a defesa, né, do livre comércio, isso são pautas que são diretamente relacionadas com o interesse brasileiro.
Cordeiro aponta os aspectos e simbologias do desfile militar e como reverberam internacionalmente.
O desfile que ocorreu em 3 de setembro, ele marca o 80º aniversário da vitória da China e da rendição do Japão após a Segunda Guerra Mundial. E marca também a derrota do nazifascismo. Essas duas questões elas foram bastante relacionadas, mencionadas durante a narração do desfile, né? A derrota do Japão e a derrota das forças fascistas. Esse é um aspecto importante, né? Que seria uma primeira simbologia. É de lembrar que no mundo hoje existe uma ascensão de forças nazistas ou fascistas de extrema-direita e que essas forças, né, por mais que tentem reescrever a história, elas vão se deparar, por exemplo, com um país como a China, que vai se opor, a esse tipo de tirania. Então, o militarismo japonês e o nazifascismo europeu. Então, esse é o primeiro recado que é muito importante, né? Justamente quando a extrema-direita ela tem uma forte ascensão no mundo. Então, esse é a primeira consideração. A segunda consideração foi a quantidade de líderes estrangeiros que estiveram reunidos em Pequim. A maior parte deles são da ex-União Soviética. E nós sabemos que a União Soviética teve uma contribuição muito grande para a derrocada do nazifascismo. Foi o país que mais vidas, né, pereceu durante a invasão nazista da Alemanha. E também, né, outros dois países que estiveram presentes, que países que começaram o processo de libertação nacional justamente naquele período, como, por exemplo, a Coreia do Norte e também a Coreia do Sul, que eram colônias japonesas desde 1895, né? E também eles organizaram o início do seu processo de independência. Da mesma forma que o Vietnã, né? Que um dia antes, né? No dia ontem, né? No dia 2, comemorou 80 anos do início da libertação com relação ao governo francês. Então, esses países majoritariamente estavam lá, né? Que diretamente se envolveram na guerra ou contra a agressão japonesa, estavam fazendo frente ali. A imprensa ocidental, né, pegando o New York Times, The Guardian, eles ressaltam que seriam os autoritários. Então, reuniu Vladimir Putin, o Lukashenko da Bielorrússia, ou reuniu o Kim Jong-un da Coreia do Norte, né? Mas, de fato, aqueles países tiveram uma atuação importante. Então, esse é um outro recado. E, por fim, o que a gente viu como uma questão de projeção do poder militar chinês. Então, quem viu o desfile ficou impressionado, né? E estou dizendo assim na condição de não especialista em armamento, de não especialista em discussões de segurança. Os nossos colegas do GEDES, da Unesp de Franca, Hector, Samuel, poderiam ter algo mais a dizer sobre isso. Mas, de qualquer forma, né, os equipamentos que foram mostrados ali, equipamentos que vai mostrar drones marítimos, né, ou seja, embarcações não tripuladas, embarcações, drones aéreos, que vai mostrar todos os modelos de aviões da Força Aérea do Exército Popular de Libertação, desde caças, aviões de interceptação de telecomunicações, de rastreamento, aviões de bombardeio de longa distância, né? Aviões de reabastecimento. E também, aí, aquela coisa, o poderio nuclear. É dizer, por exemplo, nós temos poderio nuclear para ser lançado de terra, para ser lançado do mar e para ser lançado do ar. Então, é algo, né, que mostra que a China não se compara, por exemplo, em termos nucleares com Estados Unidos e Rússia. A quantidade de armamento nuclear é muito pequena. Porém, essa quantidade de armamento nuclear, se for empregada numa guerra em que se garante o direito à destruição mútua, destrói todo o planeta. Ou seja, a gente não precisa de usar todo o arsenal. Então, é algo importante, mais ou menos para dizer o seguinte: olha, compreenda aqui minha evolução tecnológica e compreenda aqui que eu sou um país que quer ser tratado como igual no mundo e não como subalterno. Então, por gentileza, me trate com respeito. É mais ou menos isso o que o que o governo chinês se propõe. Ele não é, por exemplo, um ator menor nas relações internacionais, é um ator que é de uma economia extremamente pujante, que do ponto de vista material é muito superior à economia norte-americana e que consegue garantir a sua defesa. E uma outra questão importante, que a China é solene quando ela fala, a questão de Taiwan. Se Taiwan decretar a independência, nós iremos interferir, porque nós queremos a unificação pacífica com Taiwan. Então, aqueles países que estimulam a independência de Taiwan saibam que vão ter esse poderio militar para encarar. Mas anote aí que é importante: a China só irá unificar Taiwan pela força se por acaso o governo de Taiwan decretar a independência. A China não vai adotar nenhuma ação se não tiver, por exemplo, esse tipo de ação por parte do governo da ilha.
Marina Lhata para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.